Hoje à tarde, esse final de tarde, a gente tem uma grata alegria em receber um amigo, um chapa, o Evandro. Chega aqui, Evandro. O Evandro tem parte na Ibira mais do que você imagina. Foi um cara que começou a IBNU, a nossa igreja mãe, há mais de 10 anos atrás, me aconselhou bastante nesse início de caminhada da Ibira. Além de ser pai, esposo, casado há quase, já 20? 19, quase 20 anos de casado. Teólogo, um empreendedor nato. Só tem um defeito, é carioca, né? Mas é mais paulista do que tudo. Mas eu queria convidar você a levantar uma das suas mãos de uma maneira apenas simbólica para a gente orar juntos pelo Evandro nesse final de tarde. Senhor Deus, nosso Pai, agradeço muito pela presença do Evandro aqui com a gente e poder partilhar esse tempinho conosco. Que o Senhor use para o louvor da Tua glória, que ele seja um instrumento nas Tuas mãos para nos desafiarmos a sermos mais generosos com o Teu reino e sermos mais bondosos na Tua obra. Nós agradecemos muito pela vida dele, pela amizade, pelo companheirismo. Como é bom poder dividir nosso fardo juntos. Obrigado, Pai. Agradecemos muito. Use-o em nome de Jesus. Amém.
Obrigado, Betinho. Bom, hoje é um dia muito especial, né? Temos dupla alegria aqui, né? Primeiro de encontrar a Ibira, depois do sonho, da gravidez, da gestação. E hoje é o Dia Internacional das Mulheres, né? Parabéns! É um prazer encontrar alguns amigos e irmãos para falar de um tema muito interessante, porque falar sobre generosidade é falar sobre a sua vida. Quando você fala de generosidade, você expõe quem você é, no que você acredita, e a generosidade passa a ser uma companheira de uma jornada cristã. Eu queria convidar você a abrir no Evangelho de Marcos, capítulo 12. Evangelho de Marcos, capítulo 12, dos versos 41 a 44. Marcos, capítulo 12, os versículos de número 41 a 44. Marcos 12. Diz assim o texto de Marcos, capítulo 12, versos 41 a 44. A oferta da viúva. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de oferta. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou duas pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando assim os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Generosidade é um ato de amor. Alguns definem generosidade como um dom, Outros acreditam que é uma grandeza. E alguns acreditam que é uma virtude que se dispõe a sacrificar seus próprios interesses pela causa de alguém. As definições são diversas. A grande pergunta desse texto é a seguinte: é possível ser generoso nos dias atuais? O que a viúva pobre pode nos ensinar na nossa jornada de vida cristã? O que a generosidade pode impactar, transformar a minha vida, a minha família, a sociedade que eu estou inserido e talvez o país que eu tanto amo e vivo? A gente precisa analisar aqui um contexto. Jesus sai falando no mesmo capítulo 12, um pouquinho atrás, sobre dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Depois ele começa a falar sobre ressurreição, um dos temas mais profundos do Evangelho, de todos os Evangelhos. Depois disso, ele ensina, um dos mestres da lei questiona, ele ensina acerca do maior de todos os mandamentos. E ele caminha mais um pouco, tira a dúvida, conversa sobre Cristo é Senhor de Davi, e aí ele chega no capítulo 12, verso 41, para falar de uma personagem chamada a viúva pobre. Ela não tem nome, não há registro do nome dessa viúva. Ela aparece aqui nesse texto, aparece em Lucas, mas ela apresenta para a gente uma grande lição, e é sobre isso que eu queria conversar com vocês. As viúvas daquele tempo eram um grupo social distinto. Poucas delas eram absorvidas de volta ao seio da sociedade através de um novo casamento. A palavra viúva, de um modo geral, tem muito a ver com privação. Irmãos, eu tenho 55 anos. 80% dos meus dias eu vivi ao lado de uma viúva. Interessante perceber, ao longo dessa caminhada com uma viúva, eu vivi discriminação, observei dificuldades financeiras, preconceito, vivi com alegria com o pouco que tínhamos, percebi que uma viúva é alvo de homens perversos, não precisávamos de muito, tínhamos uns aos outros, éramos unidos em torno do que tínhamos, porque na casa da viúva tem muito pouco. Na mesa de uma viúva existe a dependência de Deus. Na mesa de uma viúva tem alguns amigos. Na mesa de uma viúva tem o cuidado de Deus. E na mesa da viúva tem alegria em família. Essa é a cena, talvez, para que você entenda o que é uma viúva. Agora, entenda, no tempo de Jesus, uma viúva pobre. Quando a gente lê o texto e o grego apresenta que viúva pobre não era aquela que podia ofertar, era aquela que necessitava da doação. Ela era muito pobre. Interessante perceber no texto, se você começa a ler ele de maneira pausada, os personagens que estão nessa cena. Primeiro, o Senhor da história, Jesus Cristo. Ele está sentado, olhando as pessoas que vão contribuir. O Criador de tudo, o Senhor do tempo, da história, da sua vida, da minha vida, da vida de todos aqueles que ali estavam, senta para observar. E aí chega o primeiro grupo. Quem são estes homens? A Bíblia diz que eles não têm nome, mas eles têm uma classe. Eles são chamados de ricos. E ali o texto diz, ricos que lançavam ali grandes quantias. Gente, não era poucas quantias. Homens ricos que lançavam grandes quantias. O texto continua e é interrompido por uma viúva pobre. Uma viúva pobre que deu generosamente, espontaneamente, o que tinha em suas mãos. Jesus afirma, então, que a viúva pobre depositou mais na caixa de oferta do que os outros. Como aí, Evandro? Jesus quebra a lógica e diz o seguinte, não é a quantidade, mas é o coração. O coração da viúva entregou tudo o que tinha. Jesus começa a ensinar os seus discípulos acerca do reino de Deus. Jesus começa, então, a ensinar esse discípulo, tem três outras aparições que ele fala a respeito e conversa com os discípulos nessa dinâmica de ensinar, chamá-los e falar o seguinte, olha, esta viúva pobre, a ordem não é a grandeza, não é a quantidade. O que nós estamos observando no texto é o que está no coração. A pergunta que salta aos nossos olhos do texto do Evangelho de Marcos e a primeira pergunta que eu te faço e que me fiz durante todo o tempo de reflexão é onde está o teu coração? De fato, pessoas muito ricas possuem muito dinheiro. Mas tem um fator interessante que a quantidade do valor, ou o valor monetário, a quantidade de dinheiro que se tem no banco, não determina a intimidade nem representa um valor do que Deus considera. Deus está preocupado não é com a sua conta bancária, quanto você tem, o projeto da sua vida, ou quanto você conquistou. Deus está preocupado se o dinheiro que você conquistou está disposto a ser generoso, a abençoar, a doar, a ser um canal ou uma represa. Há um livro muito interessante que diz o seguinte, ele é um best-seller há 50 anos, é como fazer amigos e influenciar pessoas. Eu li esse livro quando era jovem, né? Aí a gente vai ficando mais cascudo, né? Já faz tempo que eu li esse livro. Na introdução desse livro, o autor joga uma reflexão da seguinte ordem. Todo adulto normal deseja o quê? Saúde e preservação da vida. Quem não quer isso? Não é isso? 2, alimento. 3, repouso. Quem não curte repouso? Ócio. Fazer nada é bom. Continua ele, dentro da sua colocação, dinheiro e as coisas que o dinheiro pode proporcionar. Vida futura, satisfação sexual, o bem-estar dos filhos. E, por último, ele fala, uma sensação de importância. As pessoas lutam por espaço e reconhecimento. Uma sociedade veloz, insana, pluralista, intensamente existencial, a indiferença solta aos olhos e começa a permear a nossa sociedade e chega nas nossas relações, sejam elas familiares, sejam elas profissionais e sociais. Vivemos um tempo das polarizações, vivemos um tempo da intolerância. Estamos na busca frenética por conquistar, realizar, ter, possuir, mostrar resultados e por aí vai. Vivemos numa verdadeira trincheira. Como então, Evandro, eu posso perceber a generosidade? Se dentro de mim se revela uma pessoa altamente egoísta, eu, ao longo da minha vida, eu tive lampejos de generosidade. É como se fosse um túnel escuro, imagina a cena, e um farol grande de caminhão, daqui a pouco pisca, você, pum! Aí você... Daqui a pouco ele pisca de novo. Ao longo da minha vida, eu pisquei algumas vezes, percebendo que a generosidade poderia fazer parte da minha vida. A primeira vez que eu ouvi sobre generosidade, eu tinha 15 anos de idade. Eu tive 3 mentores quando eu era adolescente. Um mecânico, um professor de escola dominical e um empresário. O mecânico me ensinou sobre caráter, trabalho, dedicação. O professor de escola dominical, o professor Luiz Simões, ele me fazia decorar Mateus. E era em uma semana, ele dava assim 3 capítulos. Depois você tinha... Era uma loucura, que eu chegava em casa e tinha que decorar. E aí era o torneio de memória. Eu não sei se você pegou essa onda. Você ia lá na frente, agora o irmão, fulano de tal, adolescente, vai recitar Mateus capítulo 1. Irmão, você já viu que Mateus capítulo 1, o que é? Fala sério. É um monte de nome. Agora o irmão, fulano de tal, a irmã vai decorar aqui, vai falar para a gente Mateus capítulo 2. Gente, essa brincadeira de Mateus capítulo 1, Lucas 7, Mateus 5, eu fui decorando a Bíblia. A Bíblia foi entrando. A mente. Eu fui lembrando. A trajetória da minha vida, eu lembrava dos versículos. É por isso que é importante, quando pequeno, você colocar uns versículos para a turma gravar. A grande pergunta, e a segunda pergunta que eu faço aqui, é como é que você aprende? Ao longo da sua vida, como é que você tem aprendido? Quando eu tinha 15 anos, então, o terceiro grande mentor, que era o grande empresário da igreja, ele fazia tudo na igreja, era impressionante. O nome dele era Jairo. Ele ia de terno e gravata com a mala 007. Era o meu ídolo. Quando ele passava assim, eu ficava assim, ó. E ele cumprimentava, gentil, todo mundo. O cara era show de bola. Um dia eu tinha um amigo também que era meio doido, chamado Nilson. Falei, pô, vamos perguntar. A gente queria fazer uma pergunta para ele, mas só nós dois. Não podia ter aquela galera, né? E nós corremos um dia atrás dele, e ele estava subindo, me lembro dessa cena, os degraus da igreja lá no Rio de Janeiro, onde eu me converti. E aí eu falei, presbítero. Aí ele gentilmente olhou, sim. A gente tinha pensado... junto, construída a pergunta, eu e meu amigo. A gente tem uma pergunta para fazer. Aí ele, pois não. Ele falou, como é que a gente fica igual o senhor? Ele não entendeu muito. Eu falei, como é que é? Não, a gente quer ser igual você. Aí ele baixou a mala, olhou nos nossos olhos e falou a seguinte frase. Ela ecoa e tem uma ressonância até hoje. 40 anos depois, ele falou o seguinte, seja generoso e dizimista fiel. Seja generoso e dizimista fiel. Confesso que aos 15 anos não entendi a profundidade, a largura, a dimensão do que ele tinha falado para mim. Eu fui entender isso 20 anos depois, 25 anos depois. Quando você tem nada, você pode ser generoso em ações, em atitude, com tempo, com prestação de serviço, com conselho, com disponibilidade. Você é generoso quando você não tem nada. Você desenvolve generosidade. Mas quando começa a balança pesar com riquezas, com bens, com posse, começa então uma outra perspectiva em relação a ser generoso. Por quê? Porque junto com o crescimento da sua vida, da trajetória, vem o desejo de ganhar e o medo de perder. O desejo de ganhar e o medo de perder. Quando olhamos para a viúva pobre, e a gente tem aqui três ensinamentos que eu queria dividir com você nessa tarde e noite. Ela não tinha o desejo de ganhar, ela não tinha o medo de perder. O que ela tinha, e a gente consegue perceber isso, generosidade, que é fruto de um coração que ama Jesus Cristo. O generoso, ele ama Jesus. O amor a Jesus Cristo me torna generoso. Mas por quê, Evandro? Porque a maior expressão de doação está relatada em João 3,16. Quando a eternidade toca a criação, onde o anjo anuncia, olha, nasceu. A eternidade bate na criação e diz, olha, nasceu aquele que há de redimir todos. Generosidade é fruto de quem ama Jesus Cristo. Nossas contribuições, nossas doações, nossos atos de generosidade, eles têm três eixos. Eles abençoam os outros, eles abençoam a nós mesmos que abençoamos alguém e glorificam a Deus. E aí, eu queria dar um testemunho. Eu viajei de férias com a minha família e a gente trocou a Sofia de escola. Viajamos com a Sofia em outra escola. Tudo certo, tudo certo. Chegamos de férias, Sofia vai para a nova escola. Primeira semana, Sofia, eu não quero ficar nessa escola. Sofia estava no primeiro ano do ensino médio. E ela foi para a escola americana, ela voltou para o nono. Olha o meu drama. Muito bem, volto para essa história, segura aí. 3 anos atrás, estou na reunião de pais do Natan e senta do meu lado um pai de um aluno, pai do Henrique, e a gente começa a trocar ideias, tomamos um café, aí tem a Olimpíada, sentamos juntos, fizemos uma camisa, eu e ele, torcendo pelo time do... Aí eu, ele, mais um pai com a camisa, bacana, ficamos amigos. O nome dele é Carlos. Ao longo dos 3 anos, a gente se encontrava para almoçar, almoçando com o Natan, com o Henrique, e a gente se tornou amigo. Agosto do ano passado, o Carlos me procura e fala, Evandro, eu tenho um projeto que eu preciso fazer para o papai, mas eu não sei nem como começar, e você poderia me ajudar? Eu falo, ah, o que é? Ah, é para captação de um recurso, de um projeto. Ah, legal, vamos lá. Sentamos juntos, ele me deu as linhas, a gente foi e fez. Enfim, entreguei o projeto para ele. Ele é filho do maestro João Carlos Martins. É um maestro muito conhecido. Muito bem. E vida que segue. Ele virou para mim e falou, quanto é? Eu falei, quanto é o quê? O que você fez? Eu falei, não tem valor. Eu fiz o que você está precisando. Não tem... Não. Sabe aquela conversa que fica? Não tem valor, acabou, vamos tomar um café e acabou a história. Volto na situação da Sofia. Vou no colégio e falo para a Raquel, vou lá resolver isso. Como se eu fosse o senhor da história. Eu vou lá resolver isso. Um dos grandes impeditivos da generosidade é o egoísmo e a arrogância. A arrogância vem na segunda escada. Quando a gente acha que é com esse senhorio, com essa volúpia, com esse desejo de querer ser alguma coisa, a gente é nada. Fui lá e a escola disse um não garrafal. Sinto muito, não há vagas. A crise aumentando em casa com a Sofia. Sofia começa a esconder-se no banheiro da escola, não almoça, chorando em casa todos os dias. Eu não sei se você já teve essa experiência de um filho querido seu chorando e caminhando para um momento depressivo. Eu falei, eu tenho que resolver. Mas não era eu que teria que resolver. Aí eu fui alcançado pela generosidade de Deus. Não porque mereço, mas porque Ele me ama. Eu tenho uma ideia de ligar para o Carlos e pedir um favor para o maestro João Carlos Martins. Liguei para o Carlos e falei, Carlos, eu estou num sufoco, estou num quarto escuro sem saída. Coloquei minha filha numa escola, ela não está se adaptando, ela está triste, meu medo é de entrar numa depressão. Você pode pedir ao seu pai um favor de ligar para o dono da escola? Eles são amigos há 50 anos. E ele tinha me dito isso num café. E vê se ele consegue uma vaga para minha filha. 3 dias se passaram. Sabe aqueles 3 dias que nunca chegam? Já passou por essa? Você querendo uma notícia e a notícia não chega. Por que que a notícia não chegava? Porque Deus estava trabalhando no meu coração. O coração da minha esposa. A nossa relação entre pai e filho. Eu confessei para minha filha que eu tinha tido um erro de avaliação. Falei, Sofia, errei. Essa é minha. Mas eu estou orando, pedindo a Deus que Ele nos dê uma rota de fuga e que nós sejamos alcançados mais uma vez pela graça dEle. Irmãos, a história, resumidamente, o maestro conseguiu a reunião com a diretora-geral da escola. Vai eu e a Raquel. Isso tem 15 dias. Entramos na sala, a diretora-geral, outra diretora, uma secretária, 1h30 de sabão. Sabe aquela? Sabe aquela que você leva uma enquadrada? Eu, sim, senhora, a senhora tem razão. Sim, senhora, a senhora tem razão. Ela, você entendeu, pai? Sim, entendi tudo. Deus estava trabalhando no meu coração um tom de humildade. Deus, apesar de eu ter lances de generosidade, como eu dei exemplo do farol do caminhão, Deus queria me ensinar que a maior generosidade parte dEle para com a gente. Para os filhos que amam de coração. E aí vem a grande resposta. Nós vamos colocar a Sofia em caráter excepcional. Irmãos, eu vivi uns 20 dias, 20 e pouco, de angústia total. Eu não resisti e comecei a chorar. A Raquel também chorava de um lado. E a Raquel falou, nós somos cristãos e a nossa dor é que nós erramos, nós não ouvimos a voz de Deus, nós ouvimos a voz do nosso coração, que simplesmente foi arrogante naquela ocasião e disse sim. A outra questão, quando eu falo desse ensinamento todo que a gente teve, mesmo amando a Deus, a gente passa por vales e provações. Mas mesmo passando em vales e provações, o meu amor para com Deus não muda, porque Ele não muda comigo. E aqui, a grande lição que ficou de todo esse episódio com a Sofia é que eu senti claramente que nós éramos amados por Deus. O segundo princípio que eu queria dividir com vocês, a primeira é, generosidade é fruto de um coração que ama a Jesus Cristo. A segunda, generosidade serve de exemplo e inspiração para outros. Você deve ter na sua família, sua avó, seu tio, um tio distante, um primo, que serviu de inspiração em atos generosos, sem colocar grana na mesa. Quem não lembra de uma professora? Quem não lembra de um tio que te deu um presente no dia do seu aniversário? Quem não lembra de uma avó que te deu uma mesada? Ela tem 52 netos, mas lembrou de você e te deu uma mesada especial para que você gastasse do jeito que você quisesse. Quem não lembra de pessoas generosas que tiveram bem próximo da gente? Timóteo dá a dica perfeita. Esse texto eu amo demais, que é 1 Timóteo 6, versos 17 a 19. Se você quiser ler com calma em casa, você vai entender a porção da generosidade da vida com satisfação. Ele diz o seguinte: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos prove ricamente para nossa satisfação. Verso 18. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Verso 19. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmo, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. A oferta da viúva pobre nos ensina acerca da verdadeira vida. Ser generoso. E ser generoso não é porque você tem a conta alta no banco. A generosidade, ela provém de uma relação íntima, de um coração sintonizado, um coração que ama a Deus. Quando eu casei, eu era o gastador, campeão, e casei com uma menina poupadora. Entendeu a química? Quando tem dois em casa que gasta igual, problema. Pela graça de Deus, lá em casa tinha um cara que gostava de gastar e tinha uma menina que poupava. O garotão que gostava de gastar, até os seus 30 anos, ganhou riqueza e não guardou riqueza. Quando eu cruzei com a Raquel, ela me ensinou acerca de generosidade. Continuei sendo generoso, ela também, do jeito dela e do meu jeito, e do nosso jeito familiar, mas a gente começou a entender tesouros no céu. A gente começou a mudar a perspectiva, não minha somente. A gente começou a entender as Escrituras e a compreender que eu tinha responsabilidade social, que eu não poderia ser um autônomo sem percepção do reino de Deus, da causa do reino de Deus, do amor de Deus e do resgate do oprimido e do pobre. Que a minha generosidade passava por uma decisão difícil de saber administrar o que Deus estava nos concedendo. 19 anos de casado, depois com 55 anos, a gente vai envergando e vai se tornando mais sensível e aprendendo acerca da vida. O que a gente pode deixar de mensagem no último ponto para que vocês levem a generosidade é que a pergunta que não quer calar, a terceira pergunta que faço para você é: por que devemos ser generosos? O terceiro ponto é que a generosidade é uma expressão de fé e dependência de Deus. Generosidade é uma expressão de fé. A fé vem pela razão, né? Ela entra pela razão, mas ela fala sobre coisas sobrenaturais. Eu não ando pelo que vejo, eu ando porque creio. Eu creio que Jesus Cristo veio ao mundo para me dar vida e vida eterna. Eu creio também que Jesus Cristo quer que eu seja um homem próspero, uma mulher próspera, um jovem próspero. Eu acredito também que muitas das nossas decisões no campo espiritual são importantes ao longo da vida inteira. Por exemplo, eu aprendi valores na minha juventude que carrego comigo até hoje. Carrego comigo. Interessante perceber que isso me tornou uma pessoa melhor, porque em contato com as Escrituras, com os ensinamentos de Jesus Cristo, a gente começa a ceder o velho eu e permitir que a gente seja preenchido pela presença e a voz do Senhor. A generosidade, terceiro ponto, é uma expressão de fé e dependência de Deus. O texto fala a respeito de homens ricos que doavam muito e uma viúva pobre que doou duas leves moedas num gesto de adoração ao Senhor. Ela deu de tudo o que tinha. Interessante a advertência de Jesus no texto, que Jesus fala o seguinte: ela não deu do que sobrava. Ela deu tudo o que tinha. Quantas das vezes a gente, na nossa vida e trajetória, entendemos grana, envolvimento no reino, ou participação de alguma maneira com o meu tempo, meu conselho, meu conhecimento, como algo pesado. E damos só um pouco, porque além disso é demais. Eu não posso ir além disso. Tem uma pessoa que está se separando, e eu sei que é difícil, é muito difícil, mas ela está perto de mim. E o que eu tenho feito? Quando eu li esse texto, eu fiquei a pensar o seguinte: quantas pessoas estão perto da gente precisando de um ato generoso como essa da viúva? Na sua família, na sua roda de amigos, no seu trabalho. O Natan me falou há cerca de 2 anos e meio, acho, um colega que jogou bola com ele, e foi notícia nos jornais, soltou do 8º andar lá num prédio nos Jardins. 16 anos. Gente, o mundo precisa de pessoas generosas. A sua família precisa de pessoas generosas. Seus amigos da faculdade, seus amigos do trabalho. O que Jesus está querendo ensinar para os discípulos e fala: olha, essa turma da grana, eles ainda não entenderam o meu reino. Eles estão no processo, no caminho. Esta viúva entendeu o que é o reino de Deus. Ela deu tudo o que tinha e de coração. É uma provocação que Jesus faz com eles e talvez com a gente hoje. Por quê? Caminhando para o final, existem alguns inimigos que lutam constantemente contra a generosidade. Eu listei alguns deles para que você pense e vê se faz sentido. Avareza, depender demais dos próprios recursos. O amanhã, a idolatria ao dinheiro, o egocentrismo, o desejo acima do bom senso de guardar, guardar e guardar. A ganância, o materialismo, e um coração duro e insensível à palavra de Deus. Esses são os inimigos que a gente enfrenta diariamente. Eu enfrento eles todos os dias. Termino aqui com o estímulo de João 3,16. Qual é a maior doação e maior gesto de generosidade do mundo, que o mundo já presenciou? Foi quando Jesus Cristo veio aqui, conviveu, morreu, e ressuscitou, e demonstrou na cruz a maior expressão de amor por você e por mim. A generosidade, ela não é algo somente privilégio meu e seu. Ela é um privilégio de quem ama a Deus. Por isso que a gente não entende muita coisa. Mas o que a gente tem que entender, e o que o texto nos sugere, é que a matemática de Deus não segue a lógica ou a linha humana. Jesus Cristo, o Senhor dos homens, o Senhor da existência, observa a viúva, sem nome, com pouco recurso, e diz para os discípulos: ela é a marca do meu reino, ela traduz tudo que eu quero ensinar acerca de doação, de generosidade. Que Deus alcance você com vigor e com graça, para que sejamos juntos, jovens, adolescentes, homens, mulheres, idosos, crianças, enfim, uma igreja generosa. E não é pelo valor da sua conta bancária, o quanto você tem no banco, é o que você tem feito, com certeza, com o seu tempo, a sua dedicação, com a sua paciência, com o seu dom, com o seu talento. Nós podemos equilibrar uma sociedade que está no caos, uma sociedade que caminha para o fim. E por que que o amor prevalece nessa questão da doação? Paulo registra no capítulo, primeira carta dele em Coríntios 13, né? Permanecerão 3 grandes virtudes: a fé, a esperança e o amor. E o que ele diz? O maior deles é: mas por que é o amor? Você vai precisar de fé e esperança no céu, na vida eterna? Fé para quê? Esperança para quê? Você está no braço do Pai. Mas viveremos em o tempo todo. O tempo todo. Celebrando, honrando, glorificando e amando uns aos outros. Então essa talvez seja a razão que João diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha. O generoso tem a vida eterna, amém? Sejamos generosos. Igreja Ibira, que a bênção esteja com vocês. Betinho, obrigado pelo convite. Que Deus abençoe ricamente essa comunidade.